Vamos a Eclesiastes, depois de 4 meses de interrupção, espero agora ir até o fim. Estamos cobrindo o livro todo. 8 é o capítulo em que nós ficamos. Preguei até o versículo 9 do capítulo 8. Então retomamos no versículo 10. Eclesiastes 8, 10 até 14. Diz assim a palavra de Deus: Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como uma sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la antes de tudo, entendê-la como algo espiritual, não puramente racional ou de uma sabedoria humana, mas de algo que é de sabedoria divina e que é racional, mas um racional dentro do teu raciocínio. Dentro do que tu achas razoável, dentro do teu modo de pensar e analisar e julgar todas as coisas. Não é que seja irracional, obviamente, mas, aliás, o máximo de racional é o padrão de racional, o que vem de ti. Mas nós temos um padrão diferente e com a tendência até muito arrogante de julgarmos as coisas pelos nossos padrões, misturados que são com o que herdamos de ti e com o que o pecado estragou, deformou. Então temos sempre que nos lembrar: os padrões teus, padrões de Deus, são os verdadeiros princípios que devemos observar. Então nos ajuda neste pequeno trecho de Eclesiastes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu comentei que a partir do versículo 5 deste capítulo 8, Salomão dispara uma série de afirmações curtas e independentes entre si, algumas inclusive repetições do que ele já falara antes. Daqui para frente ele vai repetir alguns conceitos, embora sempre com novos acréscimos, novas maneiras de descrever, mas algumas não serão mais novidade no livro. Eu tenho uma sugestão pessoal de explicação para os versículos, que é um pouco diferente da posição, da divisão dos versículos do próprio texto. Vocês vão ver que eu pego um versículo e boto antes do tempo dele. Acho mais fácil explicar assim. O próprio fato de que o autor fala de uma coisa, depois de outra, aí depois ele fala, voltando ao que falou no começo, e não eu juntando, acho que fica mais fácil a nossa compreensão. Obviamente, não altera absolutamente nada do conteúdo do texto sagrado. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade, isso é ruim, isso é nulo, não tem valor, é algo típico das coisas embaixo da terra. Esse é o significado da expressão. Deixe-me dizer que alguns acham que este versículo se refere ao mesmo tipo de gente, ou seja, a ímpios, o tempo todo. Aqui nós temos um contraste. Temos os ímpios de um lado, que foram sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo, ou seja, um contraste com outro grupo de pessoas, que são aqueles fiéis a Deus. Então, alguns acham que aqui não é um contraste, fala o tempo todo de ímpios. Outros acham que falam que a passagem fala de ímpios contrastando com justos. Pessoalmente, eu favoreço essa opinião, claro que a outra pode ser a verdadeira, não sei, mas especialmente por causa do versículo 14, que, como nós veremos, fala do mesmo assunto, agora generalizando mais e aprofundando um pouco mais. Então, indo por este ponto, por este caminho, Salomão observa algo específico e revoltante dentro dessa perspectiva. Ímpios sepultados com honra já causa estranheza, já mostra uma deformação. Enquanto pessoas de bem, fiéis a Deus, segundo essa interpretação, aqui, como pessoas que frequentaram o lugar santo, que é um termo difícil de explicar no hebraico, mas pessoas de bem, fiéis a Deus, foram simplesmente esquecidos, o que faria um contraste com o enterro cheio de honras do ímpio. Esses aqui foram esquecidos, e no lugar onde eles fizeram o bem, foram esquecidos, enterrados de uma maneira, vamos dizer, normal, sem aquela honra. No versículo 14, ele volta ao mesmo tema, agora se aprofundando um pouco e generalizando, e fica mais claro o que ele quer dizer. E não tem dúvida agora que há um contraste, de fato. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que isso também é vaidade, é nulo, vazio, não tem sentido isso. Ele aprofunda, porque lá no versículo 10, ele falou do tratamento injusto ao ímpio e ao benfeitor depois que eles morreram, ou seja, no enterro e na memória deles, pós-vida. Agora ele afirma essa disparidade, ou que essa disparidade ocorre mesmo ao longo da vida. Não é só depois que eles morrem, não. Esse contraste, essa diferença, é enquanto vivem mesmo. Então, como se ele pegasse lá o versículo 10 e abrisse mais, abrangesse mais. E agora não é mais uma observação específica, mas um princípio geral. E está dizendo aqui, dentro do mesmo contraste injusto e absurdo, justos tratados ao longo da vida como se fossem ímpios. Não são ímpios, são justos, são pessoas tementes a Deus. E o contrário, ímpios tratados segundo justos. Não são justos, não são pessoas corretas, não são pessoas benéficas, não são pessoas que têm temor a Deus, são pessoas ruins, malignas. Dentro do ponto de vista divino, mas são tratadas como pessoas corretíssimas. Ele não disse aqui, mas geralmente esses ímpios tratados como justos normalmente são os poderosos, os ricos desta terra, os que mandam, os que têm poder. Via de regra. Curioso, irmãos e amigos, é que, embora seja revoltante esta verdade, aqui não consta nenhuma novidade, acho que para nenhum de nós. Mesmo para os que têm, se tem alguém aqui com 12 anos, 13 anos de idade, jovenzinho e adolescente, já notou isto, já deu para notar. Claro que for mais tiver uma idade maior, então já, aí já sabe mesmo, um jovem de 15, 16, 17 anos já está mais do que convencido de que esta é a lei deste mundo. Não tem jeito. Então, não é novidade, pelo contrário, é observável em qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade, em qualquer época. O que impressiona mesmo é que as pessoas não param para observar e tirar conclusões mais sérias, mais profundas sobre uma vida cuja existência é passada dentro deste conflito, dentro desta verdade estranha, deste fato contrário ao sentido que nós mesmos, embora pecadores, temos pelo menos um resto de noção de justiça que nós temos dentro de nós. E sabemos que as coisas são assim como Salomão está dizendo mesmo, é o contrário. E parece que a gente nunca se acostuma no sentido de que estamos dizendo, mas você já viu que coisa? Que foi? Você viu o jornal ontem? Não. Fulano recebeu uma medalha como cidadão brasileiro, uma medalha aí do exército, sei lá de quê, foi homenageado. Não. O fulano, aquele, foi homenageado pelo presidente, pelo governador, sei lá por quem. E curioso que a gente ainda comenta, ainda se dá ao luxo, coitados de nós, de comentar. Não devia nem comentar mais, de tão normal, de tão esperado. Mas acho que a explicação é que o nosso senso de justiça reage contra isso. Não pode. E você viu o que aconteceu naquele processo ali e tal? O que era menos culpado caiu a culpa toda em cima dele, os poderosos se livraram pagando os melhores advogados. Não é possível. A maior pena caiu sobre aquele pobre coitado, o pau mandado, como se diz. Foi. O bandido da história foi ele. Isso foi arrumado e tal. Todo mundo sabe. Mas comentamos, porque fere o que ainda resta de senso de justiça em nós. E se nós somos crentes, aí não é bem resta do senso de justiça, porque o senso de justiça foi muito retornado a nós depois da nossa conversão e agora um senso correto colocado em nós pelo Espírito Santo. Mas o fato é que, ao mesmo tempo em que a humanidade, as pessoas de maneira geral, não se conformam com isso, porque estão sempre comentando ao longo das suas gerações essas injustiças, e ao mesmo tempo se conformam sim, porque passam a vida comentando, não gostando, achando esquisito, talvez a própria pessoa vai ser um dia beneficiária desta injustiça, porque o primo agora é senador, o parente agora é importante, aí de repente arranjou um emprego e quebrou um galho, e tá, aí já começa a falar menos e já entra no esquema comum. Ou você é bom de ganhar dinheiro, começa a ganhar dinheiro e tal, quando vê, está fazendo coisas que achava na infância, como o pai ensinou que não faria. Ou seja, entra na dança, como se diz. E assim é a humanidade. Um bocado incoerente consigo mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, mesmo esta inconformação de comentando como é que pode, ela é superficial, muitas vezes, porque não leva o ser humano a ir fundo. Dizia assim, o que é que está acontecendo? Por que que é assim? Parece que foi isso aí que levou Salomão a buscar mais fundo. Ele era um homem com a sabedoria enorme dada pelo próprio Deus, mas precisa ser um Salomão para ir mais fundo. E até que muitas pessoas gostam de aprofundar mais. O problema é como se aprofundam, em que se baseia para se aprofundar. Aí vem as teorias existenciais diversas que tem, filosofias de vida, religiões diferentes, seitas diferentes, muitos querendo aprofundar de fato e querer entender como é isso. E é muito estranho. E eu não me conformo, eu quero encontrar pelo menos alguma coisa que dê o mínimo de explicação. Então, de fato, muitos buscam com mais profundidade, mas buscam em lugar errado, isso não enche o coração, tanto que é muito comum. Nós vemos pessoas sábios, chamados de sábios ou sábias pelo mundo e tal, que morrem angustiados. E um tem uma teoria, depois muda a própria teoria, aí depois tem um colega que se volta contra ele, agora com outra teoria, cheio de teorias diferentes, de explicações de todo jeito, não satisfaz. Alguns buscam, minoria, a maioria não busca, não. Quer ver futebol, quer ver falar de política, e vai tocando, ganhar um dinheirinho, educar sua família, e vai indo, a vida é assim mesmo, esquisita, ele morre assim. Gerações inteiras, milhões, morre assim mesmo. Como Salomão diz, é uma pena eu dar a entender isso aí. Já outros aprofundam um pouquinho, mas não chegam a lugar nenhum também, porque não estão fazendo o que Paulo disse que está ao alcance do ser humano, Romanos 1, perceber Deus Criador através da criação dele. Entender que tem alguém muito inteligente, vivo, por trás disso, e buscá-lo, ir atrás dele, e se humilhar, e pedir ajuda a ele, conversar com ele, e ir atrás, e buscar, e fundo, como outros vão, mas indo na fonte correta. Não adianta procurar muito, escavar até muito bem, escavada aí a sua mina, buscando a pepita de ouro lá, ou o seu minério precioso, mas no lugar errado, onde não tem. Que é uma pena. Uma grande virtude de Eclesiastes é levar o leitor sério a pensar nessas coisas e tirar conclusões realistas, embora desagradáveis, sobre a deformação da vida embaixo do sol, observar, digo, então, o mais... Observar, todos observam, alguns de maneira um tanto quanto inconsistente, levianas, rápidas, outros de maneira mais profunda, mas ir atrás. Salomão, para alguém que realmente está buscando explicação ou explicações coerentes com Deus Criador, ele ajuda muito nisto, porque ele mostra o caminho, ele mostra a incoerência e diz: busquem de uma maneira correta. E aqui está o caminho para se entender a vida embaixo do sol. É olhar acima do sol, olhar para o Deus Criador. Ele não diz isso em todo parágrafo, mas ao longo do livro várias vezes, e até aqui no capítulo 8 já tem dito várias vezes, onde é que está a fonte. Onde é que deve buscar a explicação? Porque não é só dizer, essa vida é uma incoerência, essa vida é uma incoerência, é muito estranho isso aqui, ninguém entende, coisas que se contradizem entre si, cheias de interrogações e tal. Não leva a nada só dizer isto. Já é uma coisa perceber e querer procurar, mas procurar no lugar certo. Agora, independentemente do que cada um pensa, de onde cada um vai cavar para ver se encontra alguma explicação para um mal terrível desse, injustiças enormes acontecendo aqui, independentemente do que cada um pensa, a conclusão de cada um, a Bíblia apenas afirma a existência dessa brutal injustiça e deixa por isso mesmo, correto? Negativo. Versículos 12 e 13. Leiam aí. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei, com certeza, é difícil ver um autor bíblico falando dessa forma. Muito interessante esse grau de convicção. Muito curioso isto. Eu sei, com certeza, que tudo correrá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Vocês querem contraste? Querem contraste mesmo? Agora um contraste vindo de Deus, porque é um contraste desgraçado que é o justo recebe honras de ímpio, e onde o justo é tratado como ímpio, e o ímpio recebe honras como se fosse um justo. Como é que pode? É que contraste horrível. Então, pois é, vocês querem contraste? Agora eu vou dar outro contraste. Esse é para valer. Esse vem de Deus. Esse, cada um deve abrir o ouvido para perceber e se agarrar no que tem aqui de verdade. Observe que os mesmos dois tipos do versículo 14 são comentados aqui, com qualificações diferentes. No versículo 14, ele diz, os justos são tratados segundo as obras dos ímpios. Então, lá fala de justo. E agora fala do que teme a Deus. No 13, no 12 e no 13. E em vez de ímpio, lá no versículo 14, agora fala de pecador, ou seja, está falando do mesmo tipo de gente, dois tipos só, dois tipos, que agrada a Deus, que não agrada a Deus. Vamos lá, o primeiro, o que teme a Deus. Eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Gente, isso é o quê? No Velho Testamento, que versículo está aqui brilhando no nosso rosto? O versículo do Novo Testamento, vou ler de novo, tudo correrá bem para os que amam a Deus, isso é Romanos 8:28, total. Nunca tinha notado que Paulo parece que não criou Romanos 8:28, não, ele repetiu Eclesiastes. Eclesiastes 8 e 12. Coisa impressionante. Lá diz, amam a Deus. Aqui fala, os que temem a Deus. Mudou só isso. O que dá no mesmo. Porque a rigor, quem teme a Deus, ama a Deus. Quem teme a Deus no sentido bíblico, como a Bíblia explica o sentido de temor. Quem teme a Deus, ama a Deus. E quem ama a Deus, o teme. Então, é absolutamente a mesma coisa. Romanos 8:28, no Velho Testamento. Gostoso saber disso. Talvez até ajude alguns que acham que não. Antigo Testamento é uma coisa, o Novo é outra. Quase uma em oposição a outro. Isso é muito diferente, é outro tipo de visão, outro tipo de maneira. E vão tão longe nisso que erram bastante. O Velho Testamento e o Novo têm muito mais em comum do que talvez muitos pensem. É o mesmo Deus. Embora esse Deus tenha maneiras diferentes de se aproximar do homem ao longo da história da humanidade, a revelação que ele faz, ela progride ao longo das épocas. E tem algumas diferenças que eu não vou tratar disso agora, sim. Mas é o mesmo Deus. Está falando do mesmo ser humano, criado por ele sem pecado e que pecou logo no primeiro casal. É só isso, mesma coisa. Na base, é isso aí. Salomão não está dizendo, como Paulo não está dizendo, que o crente não terá problema, que tudo é bom, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, ou dos que temem a Deus, segundo Salomão. Isso seria uma afirmação completamente fora da realidade. Você sabe que coisas difíceis, sofridas, dores e lágrimas ocorrem para qualquer um, quer ame a Deus, quer não ame, sabemos disso. que significa, então, essa afirmação, tanto lá em Eclesiastes como em Romanos 8? É a mesma coisa, mesma coisa. Se olharmos para esta vida aqui, eu diria, então, que tudo o que ocorre com o crente aqui nesta vida, inclusive os sofrimentos inerentes à vida embaixo do sol, inclusive agressões causadas por homens maus, tudo está dentro de um propósito de Deus altamente benigno. É isso. Tudo. E um mal, como nós chamamos de mal, uma doença que ataca, maltrata, faz sofrer, faz doer, e ninguém vai chamar isso de bem, de uma coisa boa, no sentido que nós costumamos tratar o que é bom e o que é ruim, usando a expressão bem comum aqui, bom é ruim, quem vai dizer que é bom? Algo assim terrível, sofrer um acidente, ficar aleijado o resto da vida, paraplégico, isso é bom demais, dói. A nossa noção de bom e ruim, falar desta forma. Mas quando se olha de uma forma mais panorâmica, como um todo, a vida daquela pessoa que passou por aquele sofrimento, passou por aquele acidente, e vida nenhuma é explicada por casos isolados, acontecidos um hoje, ou depois da manhã, não é assim, mas a vida é olhada, que a existência de uma pessoa é olhada de uma forma, claro, panorâmica. E quando se olha assim, um plano se delineia para a vida daquela pessoa, A, B ou C. Fica evidenciado um plano. Às vezes, anunciado, fica óbvio, tanto quanto, não totalmente, porque tem coisa que está na mente de Deus só, mas muitas vezes dá para ver. E mesmo que não dê para ver, eu estou na explicação bíblica do caso. A explicação é, quando se olha o contexto geral da vida de uma pessoa, de um crente, vai se observar um plano de Deus, do Criador, que o salvou através de Jesus Cristo. Muito bem. Esta vida aqui, panoramicamente examinada, vai conter muitas coisas boas, agradáveis, e muitas coisas ruins, sofridas, terríveis até. Muito bom. O conjunto dessas coisas forma um plano altamente benigno para estas pessoas. E de uma forma tão misteriosa e sábia que Deus nos diz assim: vou pegar as coisas ruins que aconteceram com essa pessoa e vou jogar fora, não tenho nada para aproveitar delas, e vou apenas as boas, eu vou ensinar através apenas das coisas boas e agradáveis. As outras fazem parte do pecado dele e tal, e vou tirar isso de fora. Não! O que significa é exatamente isso. Deus diz assim: aquela coisa horrível, terrível, eu vou usar para o bem daquela pessoa. Não é uma coisa agradável, não. Nunca vai ser. Nem Deus diz que aquilo é agradável. Não é, não. É sofrido mesmo. Então ninguém vai fingir que não tem coisas aqui muito ruins, difíceis, é que às vezes apavoram o crente, não deve apavorar a fé e tal, mas é normal, que dá medo, dá receio, porque são ruins mesmo, maltratam mesmo para valer. Deus não nega isso, gente, a Bíblia não nega isso. O que a Bíblia diz é, Deus pega, ele é tão poderoso e tão misericordioso, que ele pega uma coisa horrorosa e transforma ou aplica de uma maneira tal que ele gera benefícios para aquela pessoa. Claro que aí teríamos que examinar que tipo de benefícios. Podemos até extrair benefícios da vida mesmo, de aprendizado, de maturidade, de humildade, muitas coisas da própria vida. Essas coisas ruins nos ensinariam, mas muito mais do que isso. Essas coisas ruins vão nos ensinar verdades eternas. E elas vão nos fazer crescer no conhecimento desse Deus maravilhoso e misterioso. É isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com Salomão, para o bem daqueles que temem a Deus. Todas as coisas, é assim a explicação. E se nós olharmos para pós a morte, além desta vida aqui, aí é que é fácil explicar mesmo. Por quê? Porque, independentemente do que ocorra neste mundo, o crente terá uma vida de extrema felicidade infinita. Agora ficou mais fácil ainda de explicar. É claro. Quer dizer que tudo que aconteceu comigo, analisa aqui, pronto. Fecha aqui esse capítulo. Vamos para o próximo. Como é que eu estou no céu? Delícia. Espetacular. Inimaginavelmente gostoso. Então, antes eu tive aquilo, agora eu tenho isso. Valeu, né? Tudo aqui gerou isto. Gerou, ou terminou assim, não causou isto. Causou nós estarmos nessa felicidade foi a nossa fé em Cristo, obviamente. Mas a nossa vida, que os acontecimentos, como eu disse, congela a cena aqui, vamos para a próxima, quando olhar, eu passaria por tudo de novo. Para estar aqui, nessa felicidade, aí fica fácil. Tudo que ocorreu lá, nada atrapalhou você chegar aqui e estar gozando dessa maravilha. Então, aí que fica fácil mesmo. Ou seja, dá para explicar, tanto se pensar na nossa vida, que na nossa vida, depois daqui desta terra, é um espetáculo. Qualquer que seja a opção, irmão em Cristo, se você olhar pelo ponto de vista desta vida embaixo do sol, ou na vida eterna, tudo é excelente para o crente. Tudo que ocorre com você é benéfico, do ponto de vista de Deus. Pois é. E ainda dizem que o livro de Eclesiastes é um livro para baixo. Eu fico um pouquinho assim. Só, esse irmão não está entendendo bem. Pastor, Eclesiastes é pesado, né? Depende. Às vezes, né? Às vezes. E eu tenho ouvido muito isso, sabia? Eita, chegou, sai meio assim. Então, acaba não está muito bem aprumado ali nas coisas, ele dá uma afundada com a Eclesiastes e tal. Irmãozinho, irmãzinha, peça a Deus mais entendimento. Porque se a Eclesiastes é isso que gera em você, coisa pesada, verdades difíceis de suportar, eu acho espetacular. Eu não entendo como é que todo mundo acha espetacular um livro tal que diz que tudo de bom vai acontecer comigo, de benéfico, que nada vai ser ruim para mim, porque eu temo a Deus, como a Bíblia diz que é para temer, através do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que um livro que eu retiro isso diretamente e mostro aqui, brilhando essa verdade, como é que eu vou dizer? Bastaria isso em Eclesiastes, isso para dizer, é um livro cheio de esperança, que dá motivos para comemorarmos, brindarmos. E não é só isso, vocês sabem quantas vezes eu já falei de Eclesiastes, de coisas espetaculares, de verdades altamente alvissareiras, esperançosas para o crente. Então, meu irmão, minha irmã, tire da cabeça isso, que Eclesiastes é um livro para baixo. Entenda que para olhar as coisas debaixo do sol, sim, ele é duro, inflexível com a esquisitice da vida embaixo do sol, com a falta de sentido nas coisas se forem explicadas apenas embaixo do sol. É isso. E, de fato, mostra que para quem está muito interessado em tirar grandes proveitos desta vida, você está aplicando no lugar errado. Muito bem. O pecador, coitado do pecador. Agora vem o contraste. Tudo correrá bem para o crente e nada correrá bem para o ímpio. Querem contraste? Como eu estava dizendo que Salomão poderia dizer. Vocês querem contraste mesmo? É isso? Pois eu vou dizer. No mundo, o pecador se dá bem, muitas vezes o justo se dá mal. É trocado. É. Mas aos olhos de Deus, passando para outro padrão aqui, para outro nível, a verdade continua sendo tremendo no contraste. Concordo, Salomão diria. Mas ao contrário. Ao contrário, ok? Os justos, os que creem em Deus, os que vivem para Deus, os que querem honrar Deus, vai acontecer tudo para o bem deles. E vice-versa. Aqueles que desonram a Deus não vão colher nada de bom, nada que preste. Esse é o contraste realmente definitivo. Interessante, no versículo 12, na primeira parte, Salomão reconhece que muitos homens ímpios vivem até a velhice, quando ele fala em vida prolongada. Notaram? Versículo 12, quando ele diz: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, a vida dele se prolongue. Então, ele está assumindo que a vida de muitos ímpios se prolonga, fazendo o mal e aparentemente livres para agir. E nessa liberdade aparente, ou então essa liberdade com aspas, para agirem, eles prejudicam e maltratam os seus semelhantes, especialmente os tementes a Deus. Então, parece que à primeira vista, os maus levam vantagem. Pensei até lá, até em ler Salmo 73, seria muito bom aqui, mas eu não vou por causa do tempo. Mas veja, depois Salmo 73, o salmista disse que quase resvalou os pés, ele quase cai. Ele ia se prejudicando ali um bocado com essa aparente verdade de que o rico, o poderoso se dava bem, o justo, o crente se dava mal e estava bem ruimzinho, o pobre coitado do autor, Salmo 73. Mas no próprio Salmo, Deus se compadece dele, revela a ele o que de fato ocorre, e do meio para o fim é belíssimo. Tudo bem. Então, à primeira vista, parece que os ímpios têm a vantagem. Mas o versículo 13, então, esclarece a questão. Três coisas que ele diz sobre o pecador. Primeiro, nada correrá bem para ele. Então, o mesmo raciocínio que eu falei sobre o crente, agora aplicado para o ímpio, olhando para esta vida, tudo o que ocorre com o ímpio na terra, inclusive as alegrias, inclusive as vantagens, tudo servirá para compor uma vida reprovada por Deus. É isso aí, mesmo raciocínio. Para o crente, que tudo vai redundar em bem e vai ser aproveitado de uma maneira benigna por Deus. Agora, o mesmo princípio, claro que é o contrário. No final, Deus olha para a vida de um ímpio e vai ter alegrias, vai ter esmolas, vai ter caridade, vai ter boas ações isoladas. Vai ter um bocado disso aí. Um bom casamento, uma boa família, pode ter. Até respeitado na sociedade. Era um ímpio, mas não agressivo, explicitamente agressivo contra Deus. O coração era ímpio, não aceitava, não baixava o pescoço, não adorava a Deus, não aceitou a salvação que Cristo operou na cruz. Ímpio, inimigo de Deus, mas desses mais discretos. Eu teve uma vida até boa, com muitas coisas aceitáveis até entre nós aqui, até entre os padrões de Deus, como eu disse, uma generosidade, uma ajuda, Isso agrada a Deus isoladamente. Mas quando juntar a vida deste ímpio, como um todo, como é que ele me tratou? Como é que ele se comportou com relação ao meu filho Jesus Cristo, que morreu numa cruz, para oferecer a salvação gratuita a esta pessoa, boa pessoa na terra? Como é que ele tratou o meu filho? Ele não deu o menor valor. Ah, vai para o lugar dele, vai para o inferno. É o lugar dele, ele tem relação comigo. Fez algumas coisas aí, a criatura minha, embora com a natureza deformada, com o pecado, como todo ser humano que nasce. Sim, fez algumas coisas isoladas, mas não é meu, me pertence. Não. É para julgá-lo? De acordo com o que ele fez? Tá bom, mas eu vou julgá-lo. O meu padrão é santidade total, 100%. Mas o seu padrão é exigente, hein? Lógico. Você acha que vai entrar no meu céu alguém com um pecado? Não entra. Tem um. É absolutamente exigente o meu padrão. E ele não tem. Está muito longe disso. Mas ele fez coisas boas. Sim, mesmo. O que se altera a natureza dele que não queria saber de mim? Do meu filho? Você é malvado com ele? Não. Deus é um Deus de amor. Eu vou ser justo, porque ele é justo também. Vou fazer justiça. Eu vou dar o que ele merece. Ele merece. Está longe de mim. Merece sofrimento. Eu vejo, Deus dizendo, eu vejo assim, eu vou colocá-lo no lugar dele. Só isso. Agora, querem chamar isso de bom? Não, ninguém vai chamar isso de bom. Isso é péssimo, é horrível passar a eternidade longe de Deus, sofrendo, num lugar chamado inferno. É, pois é. É por isso que Salomão diz, por isso que eu estou dizendo, que nada de bom ocorre com o ímpio. Nada do que vai ocorrer aqui na vida dele vai somar de coisas boas e tal, vai somar para se transformar em algo aproveitável, agradável na vida eterna. Zero. Aí está. E olhando para depois dessa vida, aí que fica mesmo fácil explicar. Vai para o inferno. Estará eternamente em maus lençóis. Nada de bom ocorrerá para o ímpio. Segunda coisa que ele fala do ímpio, não prolongarás os seus dias. Aqui presta uma contradição direta com o versículo 12, querem ver? Aliás, eu acabei de ler o versículo 12, não foi? Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e a vida dele se prolongue. Aí ele diz aqui, ele não prolongará os seus dias. Ah, eu sabia que ia pegar a Bíblia numa contradição. Demorou. Mas finalmente eu encontrei aqui. Eclesiastes 8, 12 e 13. Se contradizem. Será? Eu vejo duas opções aqui para explicar. Quando eu digo será, é retórico, né? É óbvio que não. O versículo 12 admite de fato que alguns vivem longamente na terra, ímpios, mas seria exceção. O normal seria o pecador que se agrada a Deus, viver pouco e ser disciplinado com a morte cedo. E na época, inclusive, o Antigo Testamento era, no Antigo Testamento, era normal se relacionar a vida longa com bênçãos de Deus e vida curta com disciplina. Cabe razoavelmente bem para o contexto da época. Mesmo assim, então, pastor, o senhor está convencido que todo ímpio, em geral, morria novo? Não. Então, não acho que era uma regra. E eu tenho uma explicação que, para mim, é um pouco mais satisfatória. Eu não tenho resposta exata para isso, não. São sugestões que eu estou dando aqui. A segunda sugestão seria a seguinte. É que aqui fala dos dias prolongados após a morte. Ou seja, ele não terá vida eterna, e sim morte eterna. a vida dele, chamando de vida eterna, uma vida com Deus, tchum, não haverá. E a vida dele aqui, em que ele teve até a oportunidade de se chegar a Deus, se arrepender de seus pecados e ser salvo por Cristo, ele ainda teve essa oportunidade aqui, enquanto estava vivendo. Mas a vida encerrou, tchum! A homem está ordenado a morrer só duas vezes, é duas ou é três? Uma! A homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Então, encerrou. A vida dele não prolonga, encerrou ali. Tchum. Morreu aqui na terra, parou de respirar, foi. Acabou-se. Inferno, e ali não, ninguém vai chamar aquilo de vida eterna. Encerrou ali. Pode ser a explicação, tem uma dificuldade, é verdade o que eu estou dizendo, mas é a explicação para o texto, não posso afirmar, porque o assunto de vida eterna e de morte eterna no Antigo Testamento era um pouco obscuro, às vezes bastante obscuro, não era tão comentado quanto no Novo Testamento, apesar de que quanto mais eu leio as escrituras, estudo e tal, mas eu acho que tem mais passagens que falam da vida eterna do que a gente pensa, talvez. Eu estou bem inclinado a isso, a achar que muitas passagens falam da vida eterna mesmo, lá para depois da vida aqui embaixo do sol. Que há várias passagens que falam, se referem, mesmo de uma maneira não muito clara, algumas sim, poucas, mas a maioria não, mesmo assim, a gente pode afirmar claramente. O Velho Testamento aponta para uma vida eterna? Claro, não tem nem dúvida. Pois mostra aí as centenas de passagens. Bom, aí essas centenas eu não sei. Já não serão tantas e tal, mas algumas muito claras e muito fortes. E repetidas no Novo Testamento, inclusive. Então, eu me inclino mais para achar que quando Salomão diz que ele não vai ter os seus dias prolongados, o ímpio, eu tenho a tendência de achar que isso aqui é por enquanto aqui, ele pode viver até muito, mas vai encerrar logo, logo no dia da morte dele. Ou que realmente mais pessoas morreram com pouca idade ou com idade considerada ainda antes do que seria e tal, por causa da impiedade deles e Deus então os tirou da terra, pode ser, tem sentido também, a Bíblia também ensina essa parte de longevidade no Velho Testamento, em função da maneira de se comportar e tal. Então, uma coisa ou a outra, talvez um pouco das duas, não sei. Seja como for, você pode dizer assim, ó, você é crente? Não. Você não vai prolongar os seus dias, não. Como? Não sei bem, não. Mas você não vai, não. Porque você é ímpio. Não é crente, quer ver? Eclesiastes 8 e 13. Não vai prolongar. Eu não sei explicar muito bem. Talvez diga uma coisa, talvez diga outra. E agora nós estamos no Novo Testamento, estamos no Velho, estamos no Novo. Então, de repente, se a explicação for de uma vida longa, não será tão assim, claro, e não poderá afirmar tão fortemente como no próprio Velho Testamento, eu não sei. Seja como for, não é uma boa notícia. Acho que todo mundo concorda com isso. Não é uma boa notícia. Terceira afirmação sobre o ímpio. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Sombra da ideia de passageiro, de fugaz. Interessante algo aqui. Vocês que gostam de um pouco mais fundo nas escrituras. A Bíblia diz que toda vida humana é fugaz. 1 Pedro 1, 24. Porque, citando o Velho Testamento, inclusive, toda a humanidade é como a erva do campo. Toda a humanidade. todos os seres humanos. E toda a sua glória é como flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Um contraste aqui entre a palavra de Deus e a vida humana. Em Tiago 4,14, só voltando algumas páginas, diz: vocês, estou em Tiago 4,14 agora, vocês não sabem o que ocorrerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina. Então a Bíblia compara a vida humana com neblina, com a folha que está viva hoje e amanhã caiu, uma flor viva hoje e amanhã murcha. Tem uma terceira ilustração que é sopro, chamado de como se sopra numa vela. Três, só aí são três metáforas que a Bíblia usa para a vida humana no sentido de fugaz. Mas aqui, ao contrastar com o crente, Salomão parece que sugere que isso ocorre apenas com o ímpio. O ímpio será como a sombra. Mas não somos todos que temos uma vida rápida e fugaz, conforme diz a palavra? Eu explicaria mais ou menos assim: é óbvio que todos nós temos vida curta na Terra, especialmente comparado com a eternidade, que é infinito em termos de tempo, como nós conhecemos o critério de tempo. Todos temos vida curta. É como Tiago diz mesmo em outras partes da Bíblia. Mas quando chega a morte, o que o ímpio tinha para viver, no sentido de aproveitar a vida, terminou. Foi como um sopro, foi rápido. Terminou, mas todo ser humano não terá existência eterna. Este é um ponto importante, especialmente para aqueles que estão agora se iniciando na palavra de Deus. Sim, todo ser humano tem existência eterna. Todos. Conheci pessoas inteligentes, cultas, que diziam: não, eu acredito em Deus e tal, mas esse negócio de vida depois da morte, nem pensar. A gente morre como um cachorro. Um animal qualquer, não tem mais nada, não. Pois é, não é bem isto. Para nenhum ser humano vai continuar com a existência eternamente. A questão é que a existência vai ser tão diferente daquele que morre com Cristo, filho de Deus, agora considerado alguém da família divina, vai passar a eternidade no céu. É tão diferente com o outro que vai passar a eternidade sofrendo nas trevas do inferno, ou Gehenna, ou lago de fogo. Tão brutal a diferença que a Bíblia não chama isso aqui de vida. É existência. Mas a Bíblia chama de morte eterna. Curioso. E aqui é vida eterna. Os dois tratam de existência eterna. Mas um, vida eterna. E não é nem assim, vida eterna com Cristo e vida eterna no inferno. Chega arranha nossa mente. Por quê? Porque nós estamos acostumados. A Bíblia nos acostumou à vida eterna com Cristo. Vida eterna com Cristo. Então, o que não tem Cristo desaparece aqui. Não, morte eterna. Existência, mas morte. Então, por que esse conceito de vida e de morte? Porque lá no inferno, a alma estará completamente separada de Deus. E aí pode ser, talvez, o melhor conceito de morte. Ou de morte espiritual. É a separação da alma com Deus. Total. Absoluto.
Aqui não já é separado de Deus, não já é morto espiritual, já, mas a pessoa tem uma oportunidade. Isso é misterioso, mas o Espírito Santo atua sobre pessoas não crentes. Sabemos isso pelas Escrituras. Atua. Não os leva à salvação, mas atua. E Cristo convida todos, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então estão mortos espirituais, mas numa situação tal que há possibilidade de vida aqui. Mas o que a Bíblia ensina é que quando encerrar a vida aqui, acabou. Não haverá nenhuma possibilidade de Cristo chegar no inferno e dizer: os que querem agora se arrepender, venham a mim. Acabou-se. Não há mais contato nenhum. Zero. Zero contato com Deus. Talvez isso explique as expressões, lugar onde o verme não morre, o fogo nunca morre. É algo inexpressível de ruim para a alma do ser humano estar numa escuridão espiritual total, com zero chance de algum contato com Deus. Talvez até contato mental com Deus, não sei. Não sei. Eu sei que vai ser muito ruim. Tão ruim que a Bíblia diz: morte eterna. Ah, mas ainda está existindo, está, mas não interessa. É morte eterna, é uma existência miserável, miserável. É quase secundário, embora seja importantíssimo o aspecto da eternidade no inferno, claro. Mas o conceito de vida é contato com Deus. O conceito mais rico. Então o ser humano está vivo aqui nesta terra, fisicamente vivo, espiritualmente morto, mas ainda tem alguma oportunidade, algum tipo de apelo divino para ele. Você era descrente. Eu nasci condenado. Todos nós somos crentes hoje. Então, o que aconteceu? Estávamos ou não estávamos mortos? Estávamos. Agora estamos vivos. Estamos. Então, Deus providenciou uma forma de mudarmos de estado, de morto para vivo. Foi o processo da regeneração, da salvação, sob a pregação do Evangelho e tudo mais. Então é totalmente diferente, é bem diferente do que vai acontecer na morte eterna. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Entendo isto como sendo uma explicação de que o ímpio terá pouquíssimo tempo aqui, mas como não teme a Deus, morreu, morte eterna. Em resumo, mesmo o justo sendo injustiçado na terra e o ímpio exaltado, e aqui eu quero encerrar, no final será o contrário. Ainda estamos no meio, ao longo desta primeira fase. Conhecemos bem essa questão dessa injustiça, dessa inversão de valores. Como eu disse, é um adolescentezinho que conhece isso aí. Mas não se impressione muito. Você que é crente com isto, não deixe isso corroer a sua vida. Eu não acredito. Quem vai ser o próximo presidente da República? Eu não acredito. Seja um ou seja outro. Ou seja um terceiro. Ai, não dá para aceitar isso. Conviver com isso. Sai da terra. Ou para o país tal, que é uma maravilha. Vai não. Não vai não. É assim mesmo, é um fato, é um dado. Mas eu luto, luto, luto e faço minhas coisas direito, pago meus impostos e tudo, e mal progrido, mal pago as contas, eu vou educando meus filhos assim, com dificuldade enorme. Aí vem outro e faz amizade com os políticos, quando vê, está rico. Não é justo, não é razoável. Não pode, pode. Eu não aguento isso. Você é crente? Ou não é? Porque isso não é linguagem de crente, não. Não aguento isso, não me conformo com isso. Então você não se conforma com a Bíblia. Eu nunca esqueci um dia, foi no restaurante na Beira-Mar, que eu vi uma irmã dizendo, essa parte da Bíblia aqui que manda a mulher ser submissa ao rei, devia arrancar da Bíblia. Quase que eu fiz uma sessão na igreja. Essa é, eu fiquei chocadíssimo. Uma irmã séria, até hoje, continua na sua vida cristã, na mesma igreja, séria, mas disse algo, arranca da Bíblia. Talvez você nunca vá dizer uma frase tão chocante quanto esta, mas ao dizer que você é bastante perturbável pelas coisas daqui, e dizendo que não aceita, ou não se conforma, ou isso, está sempre naquele tom de contramão e tal, você está quase dizendo, a Bíblia não está servindo nada para você, não, irmãozinho. Ou irmãzinha, né? Porque está dizendo que é assim e vai ser assim. Agora, nada vai acontecer de bom para o ímpio. E tudo de bom para o crente. Quer trocar? Não. Ah, então não reclame. Nem fique tão assim, apavorado, estupefato. Não. Tudo bem, se sofre com isso. Eu sofro também, todos nós tentamos, como eu disse, aquele senso de justiça que nós trouxemos deturpadamente de Deus, mas pelo Espírito Santo, muito disso nós já temos mesmo de uma maneira correta e tudo. Ok. Então, o crente aspira mesmo, né, como terra sedenta, aspira por Deus. Essa aspiração é boa, é ótima. Mas, irmão, com um espírito, sabe de quê? De espera, conformação, espera, conhecimento. Eu sei que é assim, me conformo com isto, estou esperando. Pronto. Uma vez dentro deste esquema psicológico, espiritual, tudo bem. Pode chorar diante de Deus, pode ficar triste que o fulano é presidente de novo, ou ciclano, ou seja quem for, ou com seus negócios aqui, pode ficar, pode chorar, se entristecer, especialmente diante de Deus, vá lá, diga para ele, não tem problema. Mas o espírito de conhecimento, você sabe que é assim, não finja que não sabe. Eu não estou fingindo, é pior. Porque parece que você, então, não sabe mesmo. Né? Ou já soube e se esqueceu. A coisa não funcionou em você. Você é crente, mas não funcionou. Parece que não viveu em você o fato de conhecer que é assim aqui nesta terra. E será assim o tempo todo. O tempo todo, até Cristo voltar. Segundo, é primeiro conhecer, segundo, se conformar. Se conformar, baixar a cabeça, mesmo com lágrimas nos olhos, baixa a cabeça. E terceiro, não. Estou esperando. Estou esperando. Às vezes você vai para o médico e espera 15 minutos. Às vezes você vai e espera 5 horas. Mas um dia ele atende. Um dia você chega lá no céu. Mas está demorando, pastor. Aguarde, aguarde. É com passo de espera. Isso é um segredo do pastor Mauro. Não. Segredo meu, não vá nessa, não. Das Escrituras. Saiba que é assim, se conforme que é assim, e espere até você ver tudo de maravilhoso acontecendo com você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos edifique, nos alegre o coração com verdades, essas tuas verdades maravilhosas das Escrituras. Muito obrigado pela nossa salvação, obrigado pelos sofrimentos, obrigado pelas angústias, obrigado, porque vão compor um quadro benigno, embora isoladamente não sejam coisas boas. E não temos cerimônia de dizer isto, mas o quadro é benigno, o total. Muito obrigado. E aqueles que não têm Cristo, Senhor, dá a eles entendimento, pavor de uma situação, de uma separação eterna de ti, agora realmente intransponível, definitiva, sem convite de evangelho, sem testemunho de crente, acabou, sem chance de aceite Cristo, meu amigo, aceite Cristo, minha senhora, aceite Cristo, você não sabe quando é que vai morrer. Acabou. Sombra. Fim. Fugaz. Peça a Deus que ele ilumine e dê a felicidade de correr para os pés de Cristo. É em nome dele, Cristo, que te pedimos por isto. Amém.